CBN Audiência Pública.
Eu quero convidar você, ouvinte, para participar desse bate-papo com a gente. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp pelo 99229-5123. Ou comente na nossa live, que já está ocorrendo lá pelo Instagram, no cbn.riobranco. Segue a gente, participa, manda seu comentário. Você pode também sugerir temas para os próximos programas e interagir aqui com a nossa equipe. E olha só, hoje eu recebo aqui no CBN Audiência Pública a doutora Suzy Magalhães, que é nutricionista. Bom dia, doutora Suzy.
Bom dia.
Também temos aqui conosco o doutor Hélio Osmo, que é médico nutrólogo. Bom dia, doutor Hélio.
Bom dia a todos.
E nós estamos aguardando ainda, tentando a conexão com o doutor Roniberg Maia, que é psicólogo. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade para ele entrar aqui na live, mas esperamos que ele consiga para também participar desse nosso bate-papo hoje, que é muito conveniente, né? E olha só, atualmente a obesidade tem se apresentado como um agravo importante em face do seu avanço em todo o mundo. Na tentativa da perda de peso, tem surgido uma vasta oferta de dietas que comprometem a perda do peso de maneira saudável. Essas dietas da moda, como a gente costuma denominar, elas prometem resultados atraentes, rápidos e temporários. Mas, no entanto, elas carecem de fundamento científico com relação à sua segurança. E, atualmente, nós percebemos que há um aumento crescente de adeptos dessas dietas da moda, como dieta sem glúten, dieta low carb, dieta lactose, são tantos nomes que vão surgindo a cada dia. Né? E esse tipo de padrão alimentar está comumente associado à monotonia alimentar. E essas dietas podem desregular os mecanismos fisiológicos de controle da fome, além de estresse, privação psicológica e demais consequências graves até para a saúde, né? Chegando muitas vezes a casos de óbito, infelizmente. Isso tem gerado esses transtornos e causando consequências graves. E para falar sobre esse assunto hoje, os nossos convidados que trabalham nessa área. Vamos iniciar aí com a doutora Suzy Magalhães, nutricionista, né? Doutora, dieta low carb, dieta lactose-free, são inúmeras denominações que a gente vê surgindo aí diariamente. Quais são hoje as dietas da moda mais disseminadas?
As coisas. Jejum intermitente, sem nenhum conhecimento técnico para se executar. Low carb, high fat, sendo que as pessoas confundem muito usar gordura com usar a quantidade que quiser de gordura, e a maioria das dietas que exclui totalmente carboidrato, e as pessoas esquecem totalmente da fisiologia humana, de metabolismo, de tudo mais que o corpo precisa. Os títulos são sempre muito grandes, muito atrativos, mas a real capacidade técnica dessa dieta são apenas a curto prazo. A longo prazo a gente tem muito mais rebote do que realmente um efeito positivo no corpo.
Certo. Doutor Hélio, em termos médicos e clínicos, né, como que essas dietas têm prejudicado hoje a saúde das pessoas?
Veja, a divulgação de dietas específicas que são muito variadas, que prometem a perda de peso, elas nunca são acompanhadas de um esclarecimento sobre os seus efeitos colaterais. Então, as pessoas, naquela ânsia de quererem perder peso de forma rápida e sem o grande esforço do exercício físico, né, o baixo sedentarismo, enfrentar isso, e também, por outro lado, uma educação alimentar que seja adequada, eles têm expectativa de que essas dietas vão trazer um resultado, e muitas vezes rápido, uma necessidade rápida que as pessoas têm. O problema é que essas divulgações, elas não são acompanhadas de informações sobre as consequências, sobre os efeitos colaterais que isso causa. E muitas vezes esses efeitos colaterais prejudicam o próprio organismo ou outros sistemas, outros órgãos. Geralmente o órgão mais prejudicado é o fígado. Por quê? O fígado é um órgão que nós temos que serve para tirar todas as toxinas que passam pelo corpo. Então todo mundo conhece que o fígado ele limpa o excesso de álcool que nós tomamos, mas não é só o excesso de álcool, é o excesso das toxinas. E muitas vezes essas toxinas que estão presentes nessas dietas, elas são extremamente prejudiciais ao fígado. E o fígado, ele é um órgão que ele tem uma capacidade de regeneração muito rápida, mas às vezes chega num momento que ele não aguenta e a pessoa tem graves consequências. O fígado é um órgão importantíssimo para o nosso corpo e ele é o que mais sofre em frente a essas, eu não vou dizer invenções, porque de uma certa forma elas têm algum fundamento, têm algum efeito, mas nunca é divulgado e nunca é esclarecido exatamente quais são os efeitos colaterais que isso causa, que essas dietas causam nas pessoas.
Muitas vezes só são divulgados os benefícios, as promessas, né? Mas o que vem por trás disso fica oculto de certa forma, né?
Não, e assim, você, por exemplo, às vezes você vai numa feira de produtos orgânicos ou naturais e tem aquela banca que tem um monte de ervas, que são, as informações são originadas de populações locais ou populações indígenas e tem seus fundamentos. Os próprios índios, quando tomam dieta para cólica menstrual, dieta para depressão, essas ervas, esses chás que eles tomam, eles conhecem exatamente quais são os efeitos colaterais, eles sabem a quantidade exata para tomar. Só que as pessoas que vendem essas ervas nas bancas, eles só falam dos benefícios. E as pessoas compram, fazem os chás e não conhecem os efeitos colaterais. E isso daqui, hoje em dia, é muito fácil você abrir o teu celular e fazer uma pesquisa e saber quais são os efeitos colaterais de uma substância que você está usando. Isso é muito importante que as pessoas tenham esse hábito e tenham em mente de que tudo que você se alimenta, ela tem efeitos colaterais. Os próprios alimentos têm efeitos colaterais. Então, por exemplo, por que que as pessoas são obesas? Por que que as crianças são obesas? Principalmente porque elas tomam muito refrigerante. Carboidrato do refrigerante faz com que eles não tomam só nas refeições, tomam durante o dia, tomam nos intervalos. Esse excesso de carboidrato faz com que a criança, num determinado momento, tenha obesidade. E isso já é uma epidemia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a própria alimentação já traz esse tipo de efeitos colaterais, esses prejuízos no organismo. Quanto mais dietas que buscam o emagrecimento, que sempre são acompanhadas de efeitos colaterais, e é importante que as pessoas tenham essa consciência e busquem informações sobre os efeitos colaterais.
Com certeza, e é por isso que é importante a gente também trazer debates como esse, né, de valia para informar, né, a população que está ligada. E a gente fica aqui agora com o nosso primeiro intervalo comercial, mas nós pedimos a você que continue ligado, que a audiência pública continua já já.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta para mais um bloco do nosso CBN Audiência Pública e quero convidar você, ouvinte, para participar desse papo com a gente. Se puder, mande sua mensagem pelo WhatsApp no número 992295123, ou você pode entrar na nossa live direto no Instagram através do cbn.riobranco, manda sua pergunta, sugestão de tema, interage com a nossa equipe aqui. Nós estamos hoje falando sobre as consequências das dietas da moda para a saúde. Nós estamos com a nutricionista doutora Suzy, que infelizmente no momento teve uma queda aqui da conexão com a gente, mas esperamos que ela consiga retornar. Temos o doutor Hélio Osmo, que é lá de São Paulo, ele é médico nutrólogo, e agora conectado com a gente, que não estava conseguindo, doutor Rony Berg Maia, que é psicólogo, e eu já jogo agora para ele, já que ele não conseguiu participar do nosso primeiro bate-papo. Doutor Rony, com relação à área da psicologia, né? Como que essas dietas da moda têm afetado as pessoas?
Richard, a gente tem falado muito durante esse período de pandemia sobre ansiedade. Essa foi uma palavra que caiu no gosto do público. Ah, eu estou com ansiedade, estou com muita ansiedade, estou com uma crise de ansiedade. As pessoas passaram a perceber a ansiedade como algo muito normal. E essas dietas têm uma relação com o nosso processo ansioso. Antes eu preciso explicar uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de compreender. A ansiedade não é uma doença em si, ela é parte do nosso organismo. Entretanto, ela torna-se um adoecimento, uma patologia, quando ela está muito elevada. E ela provoca crises, sintomas severos, nos quais a gente tem tanto sintomas psicológicos, quanto também os sintomas físicos, né? Temos aí a taquicardia, a respiração, a dificuldade de respirar. Quem passou por uma crise de ansiedade sabe como ela é severa. A ansiedade das pessoas, ela é movida tanto pelos fatores internos, ou seja, aquilo que a pessoa pensa, que ela sente, como ela vê, quanto externos também, aquilo que o mundo oferece para essa pessoa. E essas dietas, elas são uma imposição social, um fator social no qual as pessoas, elas estão sempre procurando corpos perfeitos, corpos melhores, corpos cada vez mais aceitos socialmente, dentro daquilo que nós consideramos um padrão. E essa ansiedade gera nas pessoas uma ideia de que nós precisamos buscar esses corpos perfeitos. Aí as pessoas apelam para essas dietas, às vezes são dietas extremamente radicais, que mais agridem o corpo do que realmente provocam algum efeito saudável, ou seja, não trazem essa ideia de saudável, de fato. Mas podem prejudicar bastante o organismo, tanto pela deficiência nutricional, quanto também no processo ansioso. Nós temos aí alguns alimentos que potencializam a ansiedade. As dietas, elas fazem parte de um processo no qual as pessoas estão sempre procurando um corpo perfeito, socialmente aceito, em que elas se sintam queridas, amadas e acolhidas também. E isso gera sérios danos para o processo de saúde mental, gerando vários adoecimentos psíquicos. Nós temos aí os transtornos de ansiedade. Relacionados a essa questão de alimentação, nós temos a compulsão alimentar, temos a bulimia, anorexia, que são vários fatores que vão influenciar no processo de pensamento dessas pessoas, né? A respeito dessa situação, a gente fala muito também de alguns adoecimentos possíveis, como, por exemplo, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade torna-se patológica ao nível de a pessoa desenvolver alguns sintomas, alguns efeitos, nos quais a questão da alimentação, ela é muito prejudicada, e também a necessidade constante de satisfazer a ansiedade na qual ela se encontra.
E que acaba influenciando em sintomas físicos muitas vezes, né?
Isso. O organismo responde. Aquelas dietas bem radicais trazem malefícios tanto para a questão física, o organismo para de funcionar adequadamente pela deficiência nutricional, pela deficiência dos nutrientes necessários para que ela consiga render o dia. E isso afeta também a questão mental. Afinal, uma pessoa não alimentada corretamente ou subnutrida tem as suas questões cognitivas também prejudicadas, pensamento, fala, ação, tudo isso é prejudicado quando a pessoa não tem um processo nutricional adequado, ou seja, quando ela não se alimenta adequadamente. E a gente acompanha na clínica, é muito comum nessas questões ansiosas, pela necessidade do corpo perfeito, pessoas que não comem adequadamente, ou então deixam de fazer refeições, pulam refeições na busca de emagrecer, se encaixar dentro de um padrão de magreza que muitas vezes considera saudável, mas não tem nada de saudável, gerando também aí outros adoecimentos, como por exemplo a anorexia. A gente tem também lidado muito com as distorções de autoimagem, pessoas que se veem gordas pesando bem pouco, ou seja, pensam uma coisa, vê no espelho uma distorção daquilo que ela vê, de como ela se encontra, sendo que, na verdade, ela está precisando rever essa questão do peso, já que ela pode desenvolver um quadro sério de desnutrição.
né? A gente sempre fala na clínica que o nosso organismo, ele é um ser completo. Ele não é só mental, ele também é físico, é social. Quando a pessoa não se alimenta adequadamente, quando ela parte para dietas radicais, ela acaba também influenciando na forma como ela estuda, na forma como ela socializa com as pessoas, como ela conversa com a família. E tudo isso gera um certo desgaste para esse ser humano que não consegue compreender muitas vezes e precisa de acompanhamento multiprofissional para entender que nesses quesitos a gente precisa ter uma alimentação adequada e que as idealizações do corpo perfeito mais geram adoecimento de fato do que realmente aquilo que as pessoas consideram saudável.
Certo. Doutora Suzy, é muito comum quando as pessoas chegam procurando a nutricionista, elas já virem com talvez alguns transtornos? É muito comum a senhora ver isso no dia a dia?
É muito comum as pessoas chegarem pra gente com, digamos que um terrorismo nutricional, chegam demonizando determinado alimento ou um nutriente, como por exemplo o carboidrato. A gente sempre tem que pregar muito que um pão não vai te engordar do mesmo jeito que uma salada não vai te emagrecer. Não vão ser hábitos de uma vida inteira que você vai desfazer um único dia e nem um projeto de anos que você tem em vida saudável, atividade física, em um dia vai se destruir porque você comeu uma fatia de pizza. Acho que conforme a gente, que o doutor falou, as pessoas vão procurando um padrão de beleza, um padrão de beleza, um padrão de beleza que sempre existiu, só foi mudando o tipo de padrão, elas vão sempre demonizando a comida. Comida não é vilão, vilão é coisa de filme, de novela, afins, não comida. Você tem que saber, tem que ter uma curiosidade para ter noção do que a dieta linda que vai te emagrecer 6 quilos em 5 dias, o que que ela tem, o que que ela causa. E a que custo você vai emagrecer?
Isso é muito importante, né? A nutricionista conseguir identificar isso desde aquele primeiro contato, né? E de repente talvez já não seja mais um caso de apenas passar uma dieta, né?
Não. Infelizmente, nos últimos anos, conforme a rede social foi ficando mais intensa na vida das pessoas, os transtornos alimentares foram aumentando. E é uma pessoa que é esteticamente magra, mas se vê gorda. Ou uma pessoa que já emagreceu, mas ela não consegue ter a visão do atual corpo que ela está. Como ela evoluiu, de como ela conseguiu mudar a composição corporal do corpo. Tem muita distorção. Anorexia, bulimia, transtorno.
Só um pouquinho que a gente vai dar uma pausa pro repórter CBN e a gente volta já já, tá?
CBN Audiência Pública.
De volta aqui para mais um bloco do CBN Audiência Pública dessa sexta-feira, falando sobre as consequências das dietas da moda para a saúde. Estamos recebendo Dr. Rony Maia, que é psicólogo, doutora Suzy Magalhães, que é nutricionista, e doutor Hélio Osmo, que é médico nutrólogo. E aí nós estávamos falando, antes de entrar o repórter CBN, sobre a primeira abordagem como nutricionista. Doutora Suzy estava dando relato de casos, como ela vê, às vezes, um paciente que vai procurando só uma dieta, mas consegue perceber que ele precisa muito mais do que isso, né, doutora?
Infelizmente, hoje em dia, as pessoas são com um padrão inatingível de corpo perfeito e esquecem da saúde em primeiro lugar.
Na sua vivência, na área mais clínica, né, quais são os casos mais comuns que o senhor tem relatado, tem abordado?
As pessoas na busca de uma estética que seja adequada dentro da sua expectativa, eles procuram soluções rápidas. E essas soluções, muitas vezes, aparecem em anúncios ou qualquer lugar, em qualquer veículo, né, da mídia, em qualquer lugar que possa atingir essas pessoas de maneira rápida. Mas essas recomendações, eles passam informações parciais. Por isso que é importante que as pessoas entendam que toda vez que eles estão buscando alguma solução rápida para suas seus problemas estéticos, no caso a obesidade, ele precisa entender que existem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, eles muitas vezes eles trazem consequências a longo prazo. Como eu havia dito, o órgão que mais sofre com esse tipo de abordagem, esse tipo de alimentação que promete soluções rápidas, é o fígado. E o fígado, ele sofre muito com essas consequências. O nosso fígado, ele tem uma capacidade muito boa de atender e de solucionar essa entrada de toxinas que muitas vezes acompanham essas dietas, nos casos do chá especificamente, ou outros tipos de dietas, mas ele a longo prazo ele pode ter consequências que às vezes são difíceis de solucionar. Outros órgãos podem sofrer com isso, como se falou no caso da substâncias que geram ansiedade, né? Principalmente a cafeína. A cafeína está muito presente em muitos alimentos, né? O próprio Guaraná tem muita cafeína, a Coca-Cola tem cafeína, ou essas substâncias que prometem uma melhora do desempenho físico tem muita cafeína, isso gera muita ansiedade na pessoa e às vezes pode em pessoas que têm pressão alta, isso pode piorar a pressão, ou mesmo pessoas mais jovens, a longo prazo a cafeína traz consequências que são bastante prejudiciais. Mas enfim, é aquilo que eu havia dito no início, todo procedimento, toda iniciativa em busca de soluções rápidas, eles são acompanhados de efeitos colaterais, efeitos tóxicos, e as pessoas precisam ter a consciência de que precisam buscar informações. Hoje em dia a gente tem nas próprias no Google ou aonde você quiser buscar, tem muitas informações sobre efeitos colaterais dessa substância. Então, nunca façam uso de procedimentos ou substâncias sem buscar os efeitos colaterais que estão sempre acompanhando. E isso daí vai ajudar você a tomar as melhores decisões.
Acaba criando um paradoxo, né, doutor? Que muitas vezes as pessoas acusam muito de que a internet disseminou essas dietas, mas a internet também tem as boas informações para quando você quer fugir, vamos dizer assim, de como a doutora Suzy, que infelizmente caiu novamente a conexão, ela tinha citado, que muitas vezes cria-se isso como vilão, a alimentação como vilão, e na verdade as próprias pessoas muitas vezes só usam a internet de uma maneira inadequada ou talvez não conseguem muito bem aproveitar aquilo que elas trazem de boas informações, né? E acabam só culpando, às vezes, porque só dissemina isso nas redes sociais, as dietas ruins, e muitas vezes a informação está lá e só precisa ser buscada, não é isso?
Exatamente. E as pessoas precisam ficar atentos que na mídia social existem muito anúncio patrocinado. É óbvio que os anúncios, eles só vão falar dos benefícios. Mas você, por trás desses anúncios, você precisa buscar por iniciativa própria quais são as consequências e os efeitos colaterais dessas promessas que são veiculadas nesses anúncios. Mesmo nessas lojas que vendem produtos naturais ou em lugares que você tem acesso a essas substâncias naturais, eles só vão vender para você os benefícios. Então, se você não tiver a iniciativa de se proteger, de você aproveitar esse benefício que você tem de ter acesso à informação, você pode ser influenciado a fazer compras, a gastar dinheiro pensando só no benefício, sem lembrar que existem efeitos colaterais, efeitos tóxicos.
É isso mesmo. E agora que a doutora Suzy conseguiu retornar a conexão com a gente, eu vou lançar uma pergunta aqui e aí a gente vai entrar num debate, cada um pede para falar. Eu queria saber com relação aos tempos de pandemia, como que isso refletiu na questão dos transtornos alimentares?
Pioraram.
Aí podemos iniciar com a doutora Suzy, pode ser?
Travou, repete, por favor.
Em tempos de pandemia, como que isso se refletiu nos transtornos alimentares? Aumentou, diminuiu? Como que foi o comportamento dos números?
Aumentou. Durante a pandemia, as pessoas ficaram muito tempo em casa. Consequentemente, toda a ansiedade, a compulsão, foi descontado onde? O prazer mais imediato. Todo mundo tinha acesso na comida. É muito difícil você encontrar alguém que passou esse período todo de pandemia, devidamente quarentenado, em confinamento, que não comeu tudo o que tinha, ficou ansioso e descontava na comida. Fora isso, a ausência de atividade física, porque no início da pandemia todo mundo treinava em casa. No segundo semestre em diante, ninguém queria saber de treinar, ninguém queria saber de nada, ficou aquele pensamento meio apocalíptico. Eu posso morrer, por que que eu vou me privar de comer o que eu quero, comer o quanto eu quero, beber o quanto eu quero? Por que que eu vou acordar cedo para fazer exercício físico? Por que que eu vou fazer exercício físico se eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã? E amanhã chegou com uma conta um pouco alta. Foram alguns triglicerídeos que subiram, colesterol, glicemia extremamente alterada, a busca por querer recuperar esse peso que ganhou. No final do ano passado, eu tinha um paciente que chegou com em média 14 quilos para mim. E esses 14 quilos serão só o período de pandemia. É muito peso para um período curto. É longo para quem está trancado. Mas para ganho de peso, é muita coisa. Então, foi uma compensação. O conforto alimentar que acabou pesando muito. Tanto na balança, quanto nessa busca. Porque recuperar isso de uma forma bem rápida.
Doutor Rony, se quiser complementar.
A Suzy falando, eu estava lembrando de várias coisas, várias demandas que me apareceram na clínica durante esse período.
Não estamos conseguindo lhe ouvir.
Eu fui para a academia, né, e mandei mensagem para ele dizendo, olha, estou indo para a academia, vou voltar. Eu disse, ah, que bom, amigo, como é que está a academia? Ele disse, está lotada. Muita gente no seu projeto fit aí, tentando perder o peso que ganhou de 2021, tentando o projeto fit de 2022, né? E a gente vê muitas vezes também a busca compulsória por essa necessidade de um corpo mais aceito socialmente desse padrão. E a gente acompanha também na clínica várias pessoas falando sobre essa questão da alimentação e pessoas falando sobre essa questão da ansiedade, essa necessidade de procurar ser mais saudável, mas com alternativas que não são tão saudáveis. O doutor Hélio trouxe uma situação que me deixou muito pensativo e casa muito com algumas situações que eu atendo na clínica, que são pessoas que se automedicam para tentar controlar, frear a compulsão alimentar ou para tentar alguma dieta daquelas milagrosas da internet, dieta não sei o que, coma isso aqui que você vai emagrecer 3 quilos em uma semana, 5 quilos em um mês, em, sei lá, 2 semanas. E as pessoas, elas, no desespero, na ansiedade, na vontade de perder de uma forma muito fácil quilos, acabam aderindo a essas dietas sem saber quais são os efeitos disso. Ao mesmo tempo, como a ansiedade, ela é motora para essa necessidade de se encaixar socialmente, as pessoas também têm feito uso de medicamentos controladores de ansiedade, às vezes procurando profissionais e até pedindo o nome dos medicamentos, sabe, a pessoa saber o nome do medicamento e chegar para o profissional e pedir aquele medicamento específico, ou até mesmo chegar na consulta com o psicólogo, balançar a caixinha do remédio, ou o remédio dizer assim, eu estou tomando esse remédio para ansiedade, sem nem ao menos saber como que o remédio funciona, qual é o efeito no organismo, o que que exatamente esse remédio pode provocar de efeito colateral. E isso me deixa muito preocupado, principalmente nessa questão de pessoas que não conhecem a medicação e não sabem os efeitos dela. A gente trabalha também com os efeitos ansiosos na tentativa de entender que algumas pessoas, elas conseguem manejar a ansiedade, ou seja, ah, tô numa compulsão, numa necessidade constante de comer, mas estou me freando porque quero ter esse corpo perfeito, esse corpo ideal, ou deixando de comer para tentar alcançar isso. E a educação psicológica, durante o processo psicoterápico, ela se faz necessária para que a pessoa compreenda que, para alcançar esse objetivo, ela não vai se privar de comer, ou até mesmo deixar pular refeições ou passar dias sem comer para alcançar isso de uma forma não saudável. A gente trabalha bastante com essa questão multiprofissional, né? Trabalhar junto com o nutricionista, através dos encaminhamentos, relatórios, médico também. Mas a gente encontra muita dificuldade, muita resistência, principalmente na pessoa, de ela se reconhecer numa situação em que ela não vai ter um resultado milagroso em uma semana, que ela precisa seguir um passo a passo, que não é um processo rápido e fácil. É difícil, é, trabalhar, principalmente com as pessoas com ansiedade lá em cima, querendo que isso aconteça amanhã perdi 5, 10 quilos, e não funciona bem assim. É, nesse quesito dessa questão de aceitação social, eu lembro sempre de Carl Rogers dizendo que o ser humano, ele só pode se mudar enquanto ele se aceita. Quando ele se aceita, é que ele pode fazer as transformações necessárias que ele deseja em si. Então, nesse momento, acredito que quem está procurando perder peso ou está procurando um corpo que seja mais saudável para você, até porque essa questão de padrão social, ela é muito subjetiva, cada um de nós tem uma ideia de como é um corpo legal, um corpo perfeito, isso são idealizações subjetivas, mas que muitas vezes as pessoas seguem uma massa social de que isso é mais aceito ou aquilo é mais aceito. Nós precisamos lembrar que, antes, para que a gente possa modificar qualquer coisa na gente, a gente precisa também parar e se observar como eu estou, quem eu estou, como eu funciono. E somente assim, depois de fazer essa avaliação da realidade, de como eu estou e estou, é que eu posso mudar alguma coisa em mim para melhor. Lembrando sempre de respeitar os meus limites físicos, psicológicos e sociais também.
É isso mesmo, autoconhecimento e autoaceitação, né, são fundamentais nesse caso. A gente vai agora para mais um intervalo comercial. Você continua ligado aqui no CBN Audiência Pública. Já já a gente continua esse bate-papo.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, hoje falando sobre as consequências das dietas da moda para a saúde. Eu quero convidar você, ouvinte, para participar desse bate-papo com a gente. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp pelo 99229-5123 ou comente na nossa live lá no Instagram. Pode deixar o seu comentário @cbn.riobranco, ao vivo pelo Instagram. Você pode acompanhar também as imagens. Estamos recebendo hoje doutora Suzy Magalhães, que é nutricionista, doutor Rony Maia, que é psicólogo, doutor Hélio Osmo, que é médico nutrólogo. Doutor Hélio, voltando ainda lá no assunto do bloco passado, com relação à pandemia, como que o senhor observou a evolução desses casos nesse período?
Veja, o principal problema do confinamento é que as pessoas param de perder calorias que estão habituadas no seu dia a dia. Então, vamos pensar assim, dessa maneira. A alimentação, mesmo que não seja, tenha aumentado o volume, mesmo que a pessoa tivesse mantido a sua alimentação habitual, com o confinamento, os ganhos de caloria que geraram essa alimentação, eles não foram perdidos por conta do sedentarismo. Então, houve um aumento muito grande de peso das pessoas em função disso. Se a gente imaginar que, como se fosse uma conta bancária, toda alimentação, toda refeição que tem gera um ganho de caloria. Se você não tiver um balanço e perder nessa mesma quantidade essas calorias, você começa a ter ganho de peso. Pensando também que esse confinamento, como foi dito, gerou ansiedade, ou a facilidade que as pessoas tiveram também de estar dentro de casa e ter acesso a alimentos que eles gostam de comer, às vezes eles comem em excesso, ou a facilidade que a pessoa tem de abrir a geladeira e pegar alguma coisa para comer no intervalo de uma reunião ou num intervalo de uma atividade, isso começa a gerar um grande aumento de caloria. E as pessoas, em média, houve, seguindo nesse padrão, um aumento de 10 a 15% do peso das pessoas durante esse período de confinamento. Depois disso, em função dos padrões estéticos, as pessoas ficaram preocupadas e elas começaram, então, a seguir, a voltar para a academia ou voltar a ter o gasto de calorias para compensar esse ganho de peso durante a pandemia. E isso ocorreu à medida em que diminuiu o confinamento, onde as pessoas tiveram mais condições de ir para uma academia ou de poder correr, fazer corridas ou mesmo caminhadas, para que pudesse ter essa compensação. Por outro lado, também houve uma grande busca de soluções rápidas, né? Ou por via de medicamentos ou por via de dietas, e como já foi dito, se a busca desses medicamentos não tivesse um acompanhamento médico, não há uma vigilância em relação aos efeitos colaterais, e da mesma forma a busca de soluções ditas naturais ou ditas soluções milagrosas, elas também são muitas vezes acompanhadas consequências, às vezes, indesejáveis, né? Das pessoas ficarem em jejum muito tempo, terem uma glicemia reduzida por dietas como do tipo essas dietas de jejum intermitente ou essas dietas com excesso de gordura que gera substâncias tóxicas como os corpos cetônicos gerados pelo excesso de gordura na alimentação, e isso daqui também gera outras consequências com problemas no fígado, problemas renais. Então, existe uma busca de compensação nesse ganho que ocorreu durante o período da pandemia, que geralmente foi por volta de 10 a 15%. De uma maneira, então, se a gente imaginar que o Brasil é um país onde o sobrepeso já é predominante, ou seja, mais de 50% das pessoas no Brasil têm sobrepeso, com esse ganho a mais de 10 a 15%, esse sobrepeso virou obesidade. E aí a obesidade gera uma série de outros problemas, como facilitar o aparecimento de doenças cardiovasculares graves, como um infarto do miocárdio, como um AVC em pessoas com idade mais avançada. Enfim, todos os problemas da obesidade ou próprio diabetes, uma dificuldade no controle do diabetes em pessoas que já fazem o tratamento, enfim, todas as consequências dos problemas da obesidade.
Muito obrigado. Temos uma pergunta bem interessante aqui da nossa seguidora, nossa parceira Elisânia Dinarte, no Instagram. Ela perguntou assim: tem alguma experiência traumática de atendimento com um paciente relacionado a transtorno alimentar? Qualquer um de vocês, assim, um relato?
Veja, quando a gente fala de transtorno alimentar, geralmente a gente pensa em compulsão. As pessoas que têm algum problema psicológico, psiquiátrico, eles sempre têm algum tipo de compulsão. E a compulsão alimentar, ela geralmente pode ser ou pelo excesso de alimentação ou pela busca de jejum que leva à anorexia, ou seja, o transtorno alimentar, ele vai nos dois sentidos, em alimentação em excesso ou o jejum, que faz com que também tenha consequências ruins para a saúde. E isso é muito comum, né? Mesmo pessoas que tem problemas psicológicos subliminares, pode desencadear algum tipo de compulsão alimentar, como busca de alguma fuga para que a pessoa tenha, ou como uma consequência disso que tudo que está acontecendo.
Certo, muito obrigado. É quase nos encaminhando já para o nosso, pro final do nosso programa, que às vezes passa muito rápido, né? Uma hora para a gente debater alguns assuntos. Doutora Suzy, nós sabemos que o ideal é que a pessoa que busca uma regulação no seu peso, seja para aumentar, às vezes diminuir, o ideal é procurar um nutricionista, obviamente. Mas se a pessoa não está com muitas condições, qual é pelo menos a orientação básica que ela deve seguir?
Então, a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, fornecido pelo Ministério da Saúde, de maneira gratuita. Ele tem 10 passos de como você manter uma alimentação saudável. O principal para você conseguir ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, é comer o mais simples possível. Parar de colocar firula, transformar a alimentação em uma coisa onerosa, para seca a barriga, remédio para isso, para aquilo. Coma comida de verdade, faça como os nossos avós. Descasque mais e desembale menos. Quanto menos processada a nossa alimentação, mais saudável ela vai estar. A atividade física, uma posse para a academia, caminhar na rua é gratuito. Então, são coisas simples que a gente esquece porque fica procurando algo mais inalcançável, colocando que o estilo de vida saudável é algo em um pedestal que poucos, e não é.
Doutor Rony, são comuns hoje casos de, a gente fala muito hoje em terapia, né? Ah, vai fazer terapia, vai procurar terapia. Com relação a transtornos alimentares, elas são muito comuns hoje em dia?
Normalmente, as pessoas procuram muita terapia quando a situação já chegou assim fora do controle, relacionado a transtornos alimentares. Sente que não está funcionando ou sente os efeitos colaterais, situações desagradáveis, indesejáveis, e aí a pessoa procura psicoterapia. Nesse período de pandemia, é muito comum a gente observar as pessoas procurando a psicoterapia depois das crises de ansiedade. A pessoa sente as crises, sente que tem alguma coisa errada, sente os sintomas físicos da crise, psicológicos, e então ela procura a psicoterapia. E durante o processo psicoterápico, a gente observa os sintomas dos transtornos alimentares. A pessoa não se alimenta adequadamente, tem uma distorção de imagem, busca dietas milagrosas ou até mesmo tenta de muitas formas manter essa alimentação desregulada, tentando esse corpo perfeito. E nessa pandemia isso foi muito comum aparecer, principalmente porque a ansiedade mexe muito com a cabeça das pessoas. Nessa situação, as pessoas começaram a procurar bastante a psicoterapia, procuraram ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. A gente teve um aumento exponencial, assim, em relação aos outros anos, na busca de psicoterapia. Eu costumo dizer para os colegas de trabalho, onde eu trabalho, que a lista de atendimento psicológico está crescendo de um modo que daqui a uns dias eu vou ter que agendar para os próximos meses, de tanta gente que está procurando psicoterapia. A psicoterapia, ela ajuda bastante no autoconhecimento, no manejo da ansiedade, no controle, mas tem situações que não somente a psicoterapia, ela será essencial para dar uma segurada nessa situação. É possível também a intervenção medicamentosa. Então, por isso a gente fala de um trabalho multiprofissional, em que a gente tem tanto nutricionista, quanto também médico, educador físico no meio desse processo. Na psicoterapia, eu sempre faço uma recomendação que para mim é essencial para que o paciente ele consiga ter melhor qualidade de vida, que é o exercício físico. Tem paciente que procura psicoterapia e acha que vai sair daqui transformado. E eu sempre digo, não é assim, calma, é um processo. Assim como cuidar do corpo é um processo, cuidar da alimentação é um processo, cuidar da saúde física é um processo. Então, sempre trabalho nessa ideia de que é um passo de cada vez, é um trabalho de formiguinha, aos poucos, você vai trabalhando para que você consiga lidar com isso.
Com equilíbrio, né?
E na psicoterapia nós trabalhamos bastante esse autoconhecimento, principalmente para que a pessoa
nós precisamos interromper
exatamente
um pouquinho.
O que ela deseja em si, o que ela reconhece em si como necessidade para que ela possa fazer essas mudanças necessárias.
Então nós precisamos interromper e infelizmente encerrar o nosso audiência pública. Nosso horário já está mais do que estourado. Agradeço muito a participação de vocês, foi essencial, excelente nosso bate-papo. Pena que o tempo às vezes é muito curto, né? Mas muito obrigado. Você ouvinte está nos acompanhando pela rádio, continua na programação da CBN. Um bom final de semana a todos e permanece com a gente ligado, que a gente sempre tem boa informação para trazer para vocês. Um bom final de semana, obrigado.
CBN Audiência Pública.